Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de quarta-feira, 8 de setembro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Falta de escolas na província da Lunda Norte preocupa jovens académicos no Namib.
Até hoje temos crianças que estão por debaixo da árvore.
Ministra da Educação, Luísa Grilo, valoriza o engajamento das famílias na alfabetização das comunidades.
É importante destacar a valiosa contribuição das famílias.
Governador Asher Mangueira exorta a sociedade namibense para aderir à campanha de doação de sangue para salvar vidas humanas nos hospitais do Namib.
Vamos mobilizar toda a sociedade namibense.
Advogado Menegildo Aileng afirma que o impacto da seca trouxe várias consequências no setor da educação no Cunene.
Trouxe consequências severas à educação.
Auxiliares de limpeza e protetores escolares no Namib dizem ter sido excluídos no concurso público da educação e pedem a intervenção das autoridades.
Ministra, por favor, por amor de Deus, vocês...
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 8 de setembro de 2021, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ting. Apresenta as notícias a Luísa Gomes. Eis o desenvolvimento das notícias. Muitas crianças na província da Lunda Norte enfrentam inúmeras dificuldades por falta de escolas. Algumas crianças, por exemplo, chegam a estudar nas capelas das igrejas naquela província, tal como nos confirma o ativista cívico Tibitica Timobi.
Algumas crianças estudam mesmo embaixo de uma árvore. Não temos nem escola de condições. Assim, as aulas já iniciaram. Algumas crianças, até agora, se estamos a falar, não estão em condições para ir na escola.
Já no Namib, os analistas políticos do Espaço Namib em 7 dias questionam-se de quem é responsável responsabilidade da qualidade de ensino em Angola. Acompanhe as declarações dos filósofos Florindo Cinco Reis e Fernando Cacinda.
Na Lunda Norte ainda tem crianças que vão estudar em capela, dando-nos a entender que há falta de salas de aulas, que quando há falta de salas de aulas, isso significa dizer que não existem escolas. Nós vimos no meio de comunicação social o Presidente da República dizer que Angola não tem um ensino de qualidade. De quem é a culpa? Se Angola não tem um ensino de qualidade, de quem é a culpa? Dos professores? Dos estudantes? Ou de quem gera o país? Se o governo não dá condições aos professores, não dá condições aos estudantes, como é que nós vamos ter um ensino de qualidade? Se ainda temos crianças que sentam por cima da lata, temos crianças que vão à escola levando cadeiras, como é que fica esta situação? Até hoje temos crianças que estudam por debaixo da árvore. Há localidades profundas que os nossos governantes não conhecem. Mas nós não podemos aqui dizer que o sistema de ensino em Angola é fracassado por culpa dos professores. Não é isso. Se nós não fizermos um investimento sério no setor da educação, nunca vamos ter qualidade. Por mais escola que nós tenhamos...
Se o ensino em Angola não tem qualidade, a culpa é do governo? É isso?
O governo tem uma percentagem maior nesta probabilidade que nós estamos aqui a viver. Não tem como. Se eu, como pai, não dou condições ao meu filho, eu não tenho por que ralhar o filho devido às negativas que ele tem. Não posso. E o governo tem que dar primeiro. Dar condições aos estudantes e dar condições nas escolas, dar condições aos professores. Depois o governo cobra. Eu tenho colegas, tenho amigos que dão aulas lá no município do Virei, lá no Caindi. É muito triste. Ele dorme quando se fala que tem cobra aí.
Há algumas coisas que nós assistimos aqui em Angola. Parece que é um pouco de teatro e uma outra coisa. Algo como disse muito bem o Dr. Cinco Reis. Não se exige muito de quem se deu pouco. E ainda muito bem que o dirigente do alto mandatário, estamos a falar concretamente do Presidente da República, teve a amabilidade, vamos assim dizer, de reconhecer que o nosso ensino não é de qualidade. É verdade que não é de qualidade, porque o ensino é um processo que envolve vários fatores. Estamos a falar dos fatores internos e externos. Nos fatores externos está lá a questão mesmo da própria estrutura física ou do local onde se faz o processo de ensino e aprendizagem. Meu amigo, nós não podemos esperar a concentração de um aluno, tanto embaixo de um embondeiro, é o professor está a ditar, está a passar o boi, está a passar o carro. Então fica atrapalhado. Ou vai olhando o carro que está a passar, ou vai olhando no ar que o professor está aqui a ditar.
anos.
A ministra da Educação, Luísa Grilo, valorizou o engajamento das famílias na alfabetização das comunidades. A governante presidiu nesta manhã de quarta-feira, 8 de setembro, na Universidade do Namibe, o ato do Dia Internacional de Alfabetização. A jornalista Esther Colemba tem mais dados sobre esta notícia.
Com base no projeto Minha Família Sem Analfabetismo, a ministra declarou que até 2020, 27% da população angolana não sabia ler.
É importante destacar a valiosa contribuição das famílias, das igrejas, organizações não-governamentais, empresas, sindicatos, cooperativas, associações socioprofissionais, organizações políticas que não poupam esforços, dedicando parte do seu tempo em prol da alfabetização.
Já o governador da província, Archer Mangueira.
Desde que cá cheguei, que dedico uma atenção especial aos alfabetizadores, à campanha de alfabetização, a todo o trabalho do Ministério da Educação, particularmente na nossa província, o Gabinete Provincial da Educação, os centros de alfabetização têm feito e devem fazer para, de facto, estender a literacia a todos aqueles jovens e adultos que não sabem ler nem escrever.
Enquanto isso, os auxiliares de limpeza e protetores escolares no Namibe dizem ter sido excluídos no concurso público da educação, pedem a intervenção das autoridades. Vamos ouvir o grito de socorro das mulheres e homens no Namibe que há 20 anos serviram os interesses do país.
Mas agora que estamos a ouvir que a ministra vai vir para aqui para a nossa casa, ministra, por favor, por amor de Deus, você sendo mãe, sente a dor das outras mães. 20 anos, 15 anos, 14 anos, 16 anos a trabalhar, amor à camisola. Só mesmo aqui no sul, porque se fosse em Luanda, ninguém poderia aturar isso aí.
Havia um concurso público na área dos administrativos, protetores escolares. Fez esse concurso em 2016 e só aprovaram apenas 75 elementos. Esses 75 elementos entraram como efetivo. Nós ficamos na lista B. Nos disseram que vocês não serão efetivados porque o valor lá da finança não foi suficiente. Apenas os documentos foram visados desde 2016. Até hoje estamos sempre a trabalhar. Nós como protetores estamos a trabalhar nas escolas, mas só que nós somos efetivos. Não ganhamos o dinheiro que os colegas que entraram em 2016 ganham. Então nós estamos preocupados com isso para ver se resolve o nosso problema.
O que nós queremos é que não despedir as pessoas sem nenhuma garantia. Vamos para casa sem nenhuma garantia. Nós trabalhamos tarde. O governo ou a ministra deve mesmo ouvir essa nossa questão. Na parte dos protetores da limpeza. E o Namibe é a única província mais organizada a nível nacional. A cidade mais limpa na parte das escolas. E não é reconhecida.
Para o diretor do Gabinete Provincial da Educação no Namibe, Valério Arcanjo, uma das maiores dificuldades é a falta de auxiliares de limpeza e protetores escolares.
A maior dificuldade é a falta de auxiliar de limpeza e de protetor escolar. Nós realizamos um concurso público, então vamos inserir essas novas funcionárias, mas o número não é suficiente.
E o filósofo Fernando Cacinda considera isso um ato de má fé.
Ficamos durante 20 anos, outras mais, e hoje, por conta do concurso público que houve, está assim encerrados os contratos com eles, ou seja, foram enxotados. Vamos analisar, são pessoas que ficaram 20 anos, foram enxotados porque o discurso que vem que não tinham a idade para concorrer. Devemos analisar o seguinte, durante esses 20 anos trabalharam onde? Como eventuais. Não seria necessário passarmos um certificado, uma declaração que diz que esses indivíduos têm o requisito para concorrer, porque naquela altura em que eles entraram com uma idade propícia para ter o acesso ao concurso público.
Era o filósofo Fernando Cacinda e o clamor das auxiliares de limpeza e protetores escolares. O advogado Hermenegildo Ailenga, defensor dos direitos da criança no município do Curoca, província do Cunene, afirma que o impacto da seca trouxe várias consequências no setor da educação naquela região.
O impacto da seca e da fome trouxe consequências severas à educação. Escolas fecharam, porque as populações rurais tiveram de abandonar seus domicílios e suas zonas rurais de origem para procurar alimento em zonas urbanas. E consigo levar crianças que se encontravam a frequentar o ensino e o ensino de alfabetização. Por outro, o apoio à assistência social que o Estado tem dado às famílias necessitadas é tão ínfimo deficitária que as populações viram-se obrigadas a abandonar o seu país para ir à procura de alimento à República vizinha da Namíbia. Na República da Namíbia, as populações, apesar de estar a prestar alimento melhor do que o Estado angolano, há certas populações que vivem à base de quase escravatura. Reportamos que fazem trabalho nas fazendas. Ela trabalha apenas por um prato de alimento. Ou seja, a oferta da sua força de trabalho, que seria paga em valor financeiro, é compensada por um prato de alimento. O que é que está acontecendo entre as populações imigrantes? Quando foram para a Namíbia, umas delas, na Namíbia elas trabalham em umas fazendas, mas por causa mesmo da fome e por causa da tristeza de voltar em Angola, não vai encontrar alimento. Elas ficam a trabalhar em umas fazendas e só recebem um prato de comida. Elas trabalham por um prato de comida, não trabalham para a sua sustentabilidade. Isto é real que estamos a dizer. E o Estado nada faz para trazer, de volta a trazer os seus concidadãos.
O governador do Namibe, Archer Mangueira, exortou a sociedade namibense para aderir à campanha de doação de sangue para salvar vidas humanas nos hospitais do Namibe. A informação foi prestada na semana finda, à margem da visita da ministra da Saúde, Silvia Lotukuta, nesta província.
Além do apelo que tornamos público em relação à vacinação, portanto, vai ser uma luta diária, mobilização dos nossos concidadãos para vacinação. O governo provincial do Namibe também propôs a partir de agora ser o grande incentivador para a campanha pública de doação de sangue. Muitas crianças morrem nos nossos hospitais e centros de saúde por falta de sangue. Infelizmente, os doadores são somente familiares. Preciso termos a noção que doar sangue significa salvar vidas e vamos mobilizar toda a sociedade namibense para estar sensível a esse tema e, com isso, digamos, evitarmos mortes e protegermos as nossas crianças, que são o futuro do país.
Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora. E nós nos despedimos com a vontade de voltar amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala Verdade.